Estamos de volta com o Mundo na Guaíba, conversando com o nosso colega jornalista Salus Locke. E antes do intervalo, eu falei a respeito do Museu do Holocausto em Curitiba. O que é que nos diz a respeito?
O Museu do Holocausto de Curitiba, desde 2011, é o principal centro de formação e informação a respeito do Holocausto. Foi o primeiro aberto no Brasil, ou seja, já vai completar 15 anos agora, né, na virada do ano que vem. E eles fazem um trabalho de educação, de conscientização muito importante. A visita é gratuita. No entanto, há a necessidade de uma inscrição prévia, como é a Auschwitz também, que hoje a Auschwitz virou um memorial, só se inscreve pela internet dizendo a data que tu vai. Se tu vais em grupos de 30, 45, como temos visto muito, e estudantes, tu faz uma reserva especial, porque daí tem monitor, tem quem acompanhe. E essa aproximação com o Museu do Holocausto, que é antiga, está propiciando, e isto gostaria de anunciar aqui para ti em primeira mão, Jurandir, a gente vai via ISPO, o Instituto de Pesquisa ISPO, e o Museu do Holocausto, a partir de apoio de alguns parceiros que a gente está levantando, realizar uma pesquisa que imagino possa ser inédita em âmbito nacional, que é para tentar identificar quanto o brasileiro sabe a respeito do Holocausto. Primeiro, se sabe o que é. É uma dúvida. Nós não temos dados que nos permitam. E por que isso é importante? Para que o Museu do Holocausto e as próprias instituições de ensino, ao entender o grau de conhecimento que se percebe a respeito, possa trabalhar práticas para trazer o Holocausto, claro, para um contexto atual que vai permear aquilo que os sobreviventes falaram, a necessidade de empatia, de respeito, certo? Entre as pessoas, essa convivência que está faltando tanto nos dias atuais.
Não, e sempre importante, importantíssimo, lembrar o acontecimento, não esquecer, para que não se repita, né?
Essa é a ideia, é a premissa. E é isso uma das... Né, o Holocausto, ele trabalha nunca mais, never, né? Uhum. Never again. Mas a gente tem batido tanto nisso, nesse e em outros aspectos. E a humanidade se repete, né, Tchê?
É, tem muitas coisas.
A gente está repetindo hoje. Uhum. Há quem diga que essa aproximação de Trump com Putin, ela lembra um pouco Munique 38, onde os sudetos tchecos, eu estive na República Tcheca agora semana passada, eles não esquecem disso, foram dados para a Alemanha sob a iniciativa de Hitler, disse, vou parar por aqui, tá? Me dá os sudetos e eu vou ficar quieto.
Mas então será que o Trump vai repetir o Chamberlain?
Tem aquela velha história, né? Tu tens a honra e a desonra. Tu ficou com a desonra e vai ganhar a guerra. Espero que não. Isso foi o que Churchill disse do Chamberlain, que depois o Churchill teve que assumir e aguentou sozinho bomba durante meses para o mundo não cair.
Só lembrando, né, que o Chamberlain cedeu os Sudetos, né, que eram áreas da antiga Tchecoslováquia, Polônia e outros países.
Onde se falava alemão, né? Essa era a justificativa.
Cedeu para o Hitler, né, para que parasse por aí. Só que ele pegou aquelas áreas e seguiu em frente.
E ele garantiu que ia parar por aí, né?
E esse que é o temor que aconteça com o Putin, né? Que ele receba aquelas áreas que ele já dominou ali da Ucrânia, em troca da paz, e que depois disso ele siga em frente também, né?
2014, a Crimeia, tá. Agora, vou acertar, daqui a pouco é um indicativo, né? Me parece caminhar por aí. Vão ficar com o que já ganharam em território de guerra. Será que ele vai parar mesmo?
Esse é o detalhe, né? Todas as observações justamente que tu conseguiste fazer a respeito desses episódios, especialmente ali no território do Oriente Médio, né, onde segue, né, essa convulsão em Gaza, envolvendo Gaza, Israel e vizinhança.
A gente vê um cenário hoje bastante tumultuado no contexto global, Jurandir. A gente vê para Gaza, agora o presidente Trump, o presidente norte-americano, veio com a proposta de criar uma Baviera, né? Uma Riviera, desculpa, lá naquele trecho. A gente vê os países árabes descontentes com isso, aliados dos Estados Unidos descontentes. Sim. E o senhor conhece muito bem lá, eu também já tive a oportunidade de estar por duas vezes em Israel. Não se resolve, não vai se resolver assim. Ódio, ele é premente, ele é ensinado desde o berço. Especialmente do lado, né, muçulmano, enfim, mas Israel também tem a sua parcela. E aí a gente observa esse tipo de enfrentamento que a tendência é não acabar tão cedo e talvez escalar, espero que não.
No meu modo de ver, eu tenho defendido isso, enquanto não resolverem o Estado palestino, delimitar as fronteiras seguras para que ambos os países possam viver em paz, enquanto não resolver isso, não teremos a paz naquela região.
Dificilmente, dificilmente.
Tem que viabilizar esse Estado e ir convencendo as partes radicais de que esta é uma solução. E, inclusive, há um aspecto assim relacionado àqueles acordos de Abraão que foram elaborados pelo Trump no final do seu primeiro mandato e resultaram em acordos de países árabes com Israel e que tem a possibilidade de prosseguir, depende agora de uma relação com a Arábia Saudita, a qual condicionou a solução do problema palestino a fazer esse acordo. E o que prevê esses acordos de Abraão? Investimentos maciços, unindo conhecimento tecnológico de Israel, científico de Israel, com os investimentos árabes, a expertise árabe em investir. E aí, a possibilidade de transformar aquela região da Palestina num novo Silicon Valley, né?
Uhum.
Pode ser.
Porque o conhecimento já em Israel existe, né? É essa junção, mas é o entendimento, é baixar as armas, literalmente, e criar esse entendimento. O povo israelense, a gente convive com muitas pessoas, eles são estudiosos, são esforçados, têm conhecimento técnico. Lá em Israel eu tenho bons amigos. Então, sabe, havendo esse entendimento e baixando as armas, eu acho que é um caminho. Mas hoje eu não consigo ver essa possibilidade pelo momento que a gente vive, de desconstrução, né, de ideias.
Muito bem. Para encerrarmos aí, qual é a mensagem final que você passa para o nosso ouvinte?
Eu acredito que a gente tem que olhar cada vez mais para o próximo com respeito, tratando todos de forma igual, certo? Apesar das diferenças. Mas o que alimentou o Holocausto, o que alimenta hoje que a gente vê pelo mundo, é esta: eu sou superior ao outro, eu sou melhor e eu me destaco. Eu acho que a gente tem que olhar para cada um com aquilo que tem de melhor e fazer. Claro, né, obedecendo e estabelecido os seus limites morais e éticos, fazer o que dá para ser feito em comunhão de esforços.
Ok, obrigado por mais esse papo gostoso aí que nos propiciasse com essa tua experiência que tens e que aprimoraste aí nessa viagem. Salus Loch, que é nosso colega jornalista do Correio do Povo e o CEO da Expo Pesquisa. Muito obrigado. Um abraço, meu caro.
Um abraço, Jurandir. Obrigado.
A seguir... Como a China deu um salto em tecnologia em apenas 10 anos?